11 minutos, sua conexão com o mundo dos esportes. Você gosta de futebol e de basquete? É fã de judô? Pois não importa qual o seu esporte predileto, seu lugar é aqui no 11 Minutos, o espaço do Conexão dedicado ao esporte. Falou em esporte, você já pode pensar logo em Olimpíadas. E vamos apresentar aqui a nossa comissão técnica na chefia da equipe, acompanhando pelo WhatsApp hoje, Adriano Faria. Nosso bom dia, então, pelo WhatsApp aí para o Adriano Faria. Coordenando a estratégia da mesa de áudio, Isaura Oliveira. Bom dia, Isaura. Supervisionando o tempo, nossa produtora Kellen Sumier. Bom, e aqui com a gente, aqui comigo, comentando os resultados e o tema do dia, os nossos técnicos. A gente tem dois técnicos aqui na nossa equipe olímpica, viu? Anderson Medanha, bom dia, Medanha.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Natan. Bom dia, ouvinte.
E bom dia, Alexandre Campos. Alexandre.
Bom dia, Natan. Bom dia, ouvintes.
Nosso bom dia para o Adriano também, né?
Exatamente. Está acompanhando aí via WhatsApp. Estamos esperando aqui as mensagens dele chegar aqui para a gente poder registrar. Bom, e por falar em Jogos Olímpicos, é bom a gente não perder a contagem, viu? Faltam 378 dias para a abertura dos Jogos do Rio de Janeiro entre 5 e 21 de agosto de 2017. E uma pesquisa recente mostrou que 77% dos brasileiros estão preocupados com a segurança das Olimpíadas de 2016. A maioria, 57%, respondeu que a violência urbana é a maior preocupação de segurança. 11% disseram que a segurança envolvendo o transporte público é a maior apreensão. E somente 9% dos brasileiros indicaram um ataque terrorista como sua maior inquietação. Fechando a pesquisa, 23% afirmaram não estar preocupados com a segurança para a realização dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Recentemente, aqui no Senado Federal, o ministro da Defesa, Jax Wagner, afirmou que as Forças Armadas vão participar da segurança de atletas e do público, seguindo um modelo semelhante ao da Copa do Mundo de 2014. Segundo o ministro, o esquema de segurança terá algumas diferenças, como o credenciamento mais rigoroso.
Nos Jogos Olímpicos, nós vamos ter o envolvimento de 37 mil militares das três forças. Evidente que nossa tarefa primeira não é propriamente policiamento, que está mais a cargo da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado.
Anderson Medanha, você está no grupo dos que acreditam que a segurança interna, essa violência urbana, é mais preocupante que um eventual ataque terrorista, por exemplo, nas Olimpíadas?
Sou sim, faço parte desse grupo aí, apesar que eu fico mais com a questão do transporte público, né? Mas eu acho que a questão de terrorista deve ser uma situação pequena. Claro que nós estamos vendo que as autoridades estão preocupadas com isso. E eu me preocupo mais com a questão, sabe, do transporte público, essa questão que muito relacionada, né? Transporte público, violência urbana. Recentemente algumas reportagens têm mostrado que voltou aquele sequestro de passageiros quando chegam no aeroporto para roubar mala. Isso aconteceu na Copa do Mundo, em algumas cidades. Virou uma prática assim, meio comum, o olheiro fica ali te esperando, o viajante internacional chega, avisa para o comparsa segue, muitas vezes disfarçados de policiais, e aí para sequestrar, roubar malas e pertences. Né? Na Copa do Mundo, a questão da segurança foi um ponto fundamental, né? Que você via que havia muito policiamento. Acredito que nas Olimpíadas nós devemos ter um clima tranquilo, mas é preciso ficar alerta.
Alexandre, você acha que, comparando com a Copa do Mundo, parece que a segurança funcionou na Copa do Mundo, mas e no Rio 2016? Você acha que essa concentração ali dos jogos no Rio de Janeiro, com o quadro já de violência conhecido do Rio, isso facilita para a segurança pública? Ou você...
Eu acho que facilita sim, Natan. Eu acho que, como você disse, vai estar concentrado numa cidade só, então acho que vai ser mais fácil as equipes de segurança atuarem, e eu acho que o Brasil vai tirar de letra, né? E o país já mostrou em outros grandes eventos, não só esportivos, mas a Rio Mais 20, aquela Eco 92, quando quer, o pessoal consegue garantir a segurança, pelo menos para os visitantes, né?
Será que tem uma mudança de comportamento do bandido também? Me desculpe aqui, será que tem isso?
Ah, tem. Os bandidos estão... Quem não fica esperto, fica para trás. Né? A gente tem visto... acontece aqueles crimes comuns que você vê o bandido perrapado, mas tem aumentado muito do bandido tecnológico, do bandido bem vestido, que fala bem, que é o que provoca danos também significativos.
Mas quando você pergunta, o bandido muda de comportamento porque ele fica mais, assim, amigável, não, ou ele deixa de atuar?
Em função do evento, se ele se preocupa com a segurança, ou se ele também entra na onda, vou fazer festa, entendeu? Não vou trabalhar nesses dias.
Eu acho que tem isso aí também, né?
fica a expectativa, então, aí, de que a segurança realmente não seja um dos pontos fortes aí dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Aliás, não haverão jogos apenas no Rio, né? Em outras cidades também receberão alguns esportes, mas é claro que o Rio de Janeiro concentrará aí a grande maioria dos eventos. Bom, vamos inverter agora, já que estamos falando de Olimpíadas, algo semelhante que são os Jogos Pan-Americanos que estão acontecendo aí em Toronto, no Canadá. Estão acompanhando o Pan, Mendanha?
Por alto estamos vendo aí, o Brasil está na terceira colocação de medalhas, né?
O Brasil está se mostrando aí, está se consolidando como a terceira força do esporte na América?
Aparentemente sim, mas Cuba está ali colada, né? Cuba sempre foi uma expressão no esporte. Cuba pode ter os seus problemas políticos, econômicos, mas na questão de ciência, medicina e esportes, Cuba sempre foi uma potência.
Mas você não vê a Cuba, já que você tocou nesse assunto, com uma certa, sei lá, vamos dizer, decadência aí, já que Cuba sempre rivalizou com os Estados Unidos, pelo menos
realmente,
na América.
Cuba nos
e agora
últimos...
ela está ali brigando, você citou o Brasil, mas eu vejo mais uma briga mais com a Colômbia, pelo quarto e quinto lugar ali.
É que a partir de agora, vão entrar em algumas medalhas que o atletismo está começando a finalizar, uhum. Onde Cuba pode se despontar. Uhum. Ontem nós tivemos vários quadros de medalha, o Brasil conseguindo várias colocações, boas colocações, mas para hoje nós temos apenas uma previsão de ouro.
Uma medalha apenas.
E Cuba, a possibilidade de Cuba passar o Brasil na data de hoje no quadro de medalha. Vamos ver como acontece até o final do PAN. Uhum. Mas eu acredito que Cuba vai ficar muito próximo do Brasil, ou se não passar, né? Mas que não é mais a potência do passado, quando Cuba rivalizava realmente com os Estados Unidos. A gente via isso em Olimpíadas, né? Que geralmente você tinha Estados Unidos e Rússia dividindo o primeiro lugar, e ali Cuba sempre ocupando a terceira ou quarta posição.
Uhum. Alexandre, a participação do Brasil no PAN, apesar de que em alguns esportes, nenhuma dos outros países também manda os seus atletas principais, os atletas olímpicos, mesmo, Estados Unidos, normalmente ele disputa ali com os atletas que não vão às Olimpíadas, né?
Uhum.
Mas é um espelho do que a gente pode esperar do Brasil aqui em 2016?
Acho que não, viu? É? Acho que é meio ilusório isso aí,
né?
Os competidores são outros, os países que vão participar das próximas dos Jogos Olímpicos ano que vem são outros, tem destaque em outros esportes, então acho que é meio ilusório. O próprio atletismo mesmo, eu estava vendo o quadro de medalhas lá, Jamaica com 3 de ouro. Aquele timão da Jamaica de atletismo, com o Usain Bolt, uma vez eu estava acompanhando...
Não, nenhum deles estão lá.
Pois é, uma vez eu estava acompanhando os jogos... sei lá, transpacíficos, não sei o quê, alguma coisa assim. E a Jamaica faturando só medalha de ouro e jogando, competindo contra os Estados Unidos, os times principais dos Estados Unidos e de outros países. Então acho que é meio ilusório isso aí, não vamos empolgar assim não, eu acho, né?
Você tem acompanhado algum esporte especificamente? Acompanhou ontem aí no
Pois
no
é.
Nos jogos de ontem?
Ultimamente eu tenho acompanhado as equipes de handball do Brasil, é um esporte que desde criancinha eu gostava e praticava assim na escola, né? E tô feliz aí porque ultimamente o Brasil tem se destacado no plano mundial, no handball. O feminino foi campeão mundial, né? E o masculino no campeonato mundial agora do início do ano caiu nas oitavas de final diante da Croácia. Ou seja, foi um resultado muito bom. E masculino e feminino rivalizam com a Argentina na medalha de ouro. Hoje o feminino joga às 9 da noite contra a Argentina, com grande chance de ser campeã. E amanhã a final é Brasil e Argentina também, às 9 da noite no masculino.
Ok.
Eu acho que o Brasil deve faturar duas medalhas de ouro, né? Se não houver nenhum contratempo aí, né? Né, Mendanha? Você que tá com uma boa notícia
algo,
aí.
Algo parecido com o que aconteceu no futebol de ontem?
Pois é.
Você Anderson, está levantando a bola?
Pra você cortar.
Anderson, né, Mendanha. A gente tenta falar de esportes de forma geral, mas não tem como fugir do futebol, né? Não. E o Brasil ontem não foi bem, né, no jogo contra o Uruguai.
A gente teve, no dia de ontem, a gente teve vários resultados positivos no PAN, pro Brasil, né? Mas o destaque negativo desse ponto de vista é o futebol, porque o Brasil, com 10 com um a mais que o Uruguai, não tem tranquilidade de jogo, jogando ruim, né? Quem assistiu o jogo pode comentar aí, o Natan também, né?
Um jogo
feio, ganhando de 1 a 0, o Uruguai nos últimos minutos vira o jogo, faz 2 a 1, o Brasil provoca, o Uruguai entra na provocação e aquele clima de sul-americano, né?
Uhum.
Né? Catimba, briga, e o resultado é esse aí. O Brasil está fora da disputa do ouro e agora vai disputar o bronze. E um detalhe, né? Nas Olimpíadas, esse time do PAN é base para as Olimpíadas de 2016.
Esse time do PAN, essa seleção sub-22 é
não,
a base...
Não quer dizer que todos esses jogadores vão participar das Olimpíadas, mas daqui sai uma espinha... Uhum. Que junta a.
Porque normalmente nas Olimpíadas é permitido, se não me engano, que até 3 jogadores, né, com a idade não considerada olímpica, ele possa ser convocado para aquele time, mas existe ali um limite de idade, né?
Existe um limite de idade. E. Pois é, esse time mostrou que não tem maturidade. E como o Alexandre lembrou ali, o PAN, o próprio nome fala, é pan-americano. São os times, são as equipes, os países aqui das Américas. Quando chega as Olimpíadas, vem a Europa, vem a África, vem o Oriente, né? A Rússia vem aí também, e não existe mais bobos em nenhum esporte, não é só no futebol.
Teve uma Olimpíada de 96, se não me engano, acho que o Brasil caiu diante de um time africano, acho que foi Camarões, né? Era o Luxemburgo e o rival
do Brasil.
O
Brasil nunca ganhou a medalha de ouro, nas Olimpíadas, né?
É.
Olha, eu confesso que eu sequer estava lembrando dos Jogos Pan-Americanos. E quem sempre me fala é a Isaura Oliveira. Isaura Oliveira, tem como você fazer um comentário rapidinho aí? Tá gostando do PAN? Sim ou não? Sim, tá gostando, tem acompanhado tudo. Eu sei que a Isaura gosta do futebol feminino. Tá na final, né? Não é isso? É, né? É isso então. Gente, 7h46, vai ficando por aqui então. Anderson Mendanha, obrigado, viu?
Eu agradeço, estamos aí. Volto logo depois pra gente continuar aqui no bate-papo.
Ok, Alexandre.
Eu que agradeço, Natan, obrigado. Um abraço pros ouvintes da Rádio Senado.